Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 20 até o versículo 27. Provérbios 4, de 20 a 27. Continuando a nossa reflexão sobre a sabedoria, sobre como ter uma vida boa e sábia, segundo a palavra de Deus. O Senhor nos ensina sobre a sua sabedoria, nos dá conselho na sua escritura, mas esse conselho é um conselho que vem no intuito de termos uma vida segundo o Evangelho, a boa notícia de Deus, que não é um conselho, é uma notícia. Então nós estamos falando aqui de como viver a partir da sabedoria que Deus dá. Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 20, diz assim: Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Quando nós lemos o livro de Provérbios, nós encontramos conselhos de Deus para um monte de assuntos, um monte. E a partir do capítulo 9, dali para frente, você vai ver conselhos de provérbios sobre tudo quanto é coisa na qual você se envolve. Conselhos a respeito do casamento, conselhos a respeito da criação de filhos, conselhos a respeito de como lidar com as suas finanças, conselhos a respeito de como ser um bom vizinho, de como ser um bom hóspede, de como ser uma pessoa generosa, de como não ser enganado. Tem um monte de conselhos lá, de um monte de coisas. E você deve atentar para todas elas. Mas é claro que todos esses conselhos, eles não vêm como uma cartilha de formas de aplicar a sabedoria em cada momento da sua vida. É lógico que tem hoje em dia um monte de situações nas quais você está envolvido que o livro de Provérbios não traz um conselho direto. Por exemplo, como nós devemos nos portar nas redes sociais. Você não vai encontrar isso aí no livro de Provérbios. Não vai estar lá uma lista de redes sociais que você pode fazer parte e as que você não pode fazer parte, porque elas não são sábias. Não vai estar isso ali. Não vai. Mas tem princípios, e é isso que eu quero que os irmãos pensem. Porque mais do que falar de situações e de como agir nas situações, o livro de Provérbios fala da sabedoria em si e de como ser sábio. E sendo sábio, você saberá também aplicar estes princípios em situações não previstas no livro de Provérbios. E isso a gente faz o tempo todo, a gente aprende a lidar também com essas coisas que não estão diretamente escritas na palavra de Deus, ou no livro de Provérbios, né? Mais especificamente. A gente aprende a partir do que a palavra de Deus fala. E há princípios que regem todas essas áreas, e a gente sabe disso. E nós começamos essa série, começamos a estudar o livro de Provérbios e a sabedoria de Deus revelada nele, com o princípio da sabedoria. Quem lembra qual é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor, muito bem, muito bem. Vocês cantaram muito alto e ficaram sem voz para responder, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio do conhecimento. A palavra de Deus diz isso lá no livro de Provérbios, no primeiro capítulo, logo lá no início. Esse é o princípio da sabedoria. E nós vimos sobre isso, vimos sobre as bênçãos da sabedoria, vimos sobre a prática, sobre tudo que a sabedoria envolve até agora. E agora eu quero que os irmãos, que nós reflitamos juntos a partir desse texto que lemos, sobre essa vida da sabedoria. A vida da sabedoria integralmente, em toda a nossa vida, em todo o nosso viver, em tudo que a gente faz. E isso nós veremos a partir desses poucos versos que lemos aqui, porque eles vão embasar esse pensamento. Olha só, esse trecho que nós lemos, ele está falando da vida toda, ele repete essa palavra vida em vários momentos. Olha só, lá no versículo 22, ele fala que as palavras da sabedoria, as palavras que o pai está dando para o seu filho, são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Saúde para o ser é saúde para a vida, né? Então ele está falando isso, não é só saúde para o corpo em relação à doença, é saúde para a vida toda. Tem alguém aí não sendo muito sábio na nossa, do lado da igreja aí. O versículo 23, ele fala, acima de tudo guarde o coração, pois dele depende toda a sua vida. Ou, em uma versão um pouco mais conhecida entre nós, acima de tudo guarde o seu coração, pois deles procedem as fontes da vida. Bonito isso, né? As fontes da vida. Então, a preocupação desse texto que nós estamos lendo é a preocupação a respeito de como a sabedoria se manifesta em cada aspecto da nossa vida. Ele não está sendo econômico aqui no que ele está falando. Ele está dizendo que essas palavras que ele está trazendo, que são palavras de sabedoria, são palavras que dão vida. E por isso você deve guardar o seu coração, porque todas as fontes da vida procedem do coração. Porque toda a sua vida depende do seu coração. E o seu coração deve ser um coração sábio para que você tenha uma vida que é uma vida sábio e que é vida de fato. Entende? Então, quando nós estamos lendo o livro de Provérbios, nós não estamos preocupados com a vida boa, a vida feliz, a vida bem-sucedida, num sentido de conforto ou de cumprir objetivos nossos. Nós estamos lendo sobre como ter vida, como a nossa vida ser uma vida de fato. Unindo um pouquinho sobre o que a gente pregou no domingo passado, que não era especificamente sobre Provérbios, mas tem a ver com isso, tudo que está distante de Deus é morte. O livro de Provérbios fala sobre nós termos uma vida renovada pelo poder e pela vida de Deus mesmo. Portanto, é muito mais sobre quem nós somos do que sobre como agir especificamente em cada ponto da vida. Nós não podemos perder isso de vista. O pai falando com o filho aqui, e ele começa no início do capítulo lá, ele fala sobre quando ele era filho dos seus pais, o único em estima da sua mãe, ele fala isso. O pai falando para o filho, ele está preocupado em que filho ele está formando. E não só, olha, vou te ajudar a você não tropeçar e não pisar no buraco. Não, seja alguém sábio. Tenha vida brotando do seu coração, vida sábia. Porque do seu coração brotam as fontes da vida. Tenha uma vida sábia. É com esse entendimento, com essa perspectiva, que a gente olha todo o resto. Com essa perspectiva de que a sabedoria está agindo em cada aspecto da vida do filho que está ouvindo o que o pai está falando. E é isso que a gente vê nos versículos 24, 25, 26 e 27. Ali ele vai falar de pontos da vida e até do corpo, mas o corpo num sentido muito mais simbólico do que o corpo mesmo, né? Quando ele fala, por exemplo, dos olhos, ele não está falando do olho físico só, ele está falando de como olhar a vida. Ele vai falar essas coisas e todos esses aspectos aqui são aspectos que tocam a vida toda. E a gente vê na própria Escritura como esses aspectos destacados nesses versos, nesses quatro versos seguintes, são aspectos dos quais depende a vida toda. Ou seja, ele basicamente está dizendo, guarda o coração acima de tudo, e uma vez que você guarda o seu coração, você terá sabedoria também no seu olhar, você terá sabedoria também na sua boca, você terá sabedoria também nos seus passos. E uma vez que você tem um olhar sábio, coração sábio e passos sábios, você terá guardado o seu coração. E você guardando o seu coração, você terá essas coisas, entendeu? É um ciclo, é um ciclo. É um ciclo de sabedoria. Uma coisa te levando à sabedoria de outra. Então, olha só o que ele diz aí. Versículo 24. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Primeira coisa aí, cuidado com os lábios. Eu acho maravilhoso como pensamento judaico, um pensamento extremamente concreto. E como eles são claros, eles eram claros em botar essas coisas e esses conselhos. E para mim isso fica muito evidente quando todas as vezes que a palavra de Deus vai falar sobre nós cuidarmos do que fazemos, todas as vezes que ela vai dar conselhos sobre termos uma vida sábia, ou uma vida santa, ou uma vida pura, todas as vezes inclui o jeito que a gente fala. E todas as vezes, ou na maior parte das vezes, começa dizendo do jeito que a gente fala. O jeito que a gente fala, as coisas que a gente fala, o conteúdo do que a gente fala, tem muito mais a ver com como a gente vive do que o que a gente pensa. A gente pensa que, na verdade, o que a gente fala é só um reflexo de todo o resto. É um reflexo das relações que a gente tem, é um reflexo da nossa história, é um reflexo dos ambientes nos quais nós vivemos, é um reflexo do que está dentro do nosso coração, daquilo que a gente consome. E tudo isso é verdade. A palavra de Deus fala que a boca fala do que o teu coração está cheio. Então é verdade isso. Mas um outro aspecto, a palavra de Deus também fala que o que sai da boca é o que contamina. Num sentido de que o que nós falamos contamina o que nós somos. Não só no sentido de que nos contamina num aspecto de estarmos impuros diante de Deus porque pecamos com os lábios, mas porque ele alimenta uma prática errada. Ele alimenta uma maneira errada de ver a vida. O que é muito interessante, porque Jesus Cristo falando lá no Evangelho de Marcos, ele diz o seguinte: não é o que entra na boca que contamina, mas o que sai. Porque o que entra na boca te alimenta, mas o que sai também alimenta. Alimenta a sua maldade se ele te contamina. E você pode estar achando, não, eu me alimento corretamente, sem alimentos impuros. Mas Jesus Cristo está falando, cuidado com o que você fala, porque isso é que alimenta o velho homem. Não é o que entra na boca, é o que sai dela. E é muito comum nós vermos isso. Gente, não entra naquela maluquice. Já avisei os irmãos isso e vou falar de novo. Não entra naquela maluquice de dizer que quando você está angustiado, revoltado, indignado, você precisa desabafar. Desabafar só alimenta seu ódio, só alimenta sua raiva. Você não tem que desabafar, você tem que confessar. Confessar diante de Deus. Tem que chegar diante de Deus e falar, eu não consigo, meu coração está pesado, eu não consigo perdoar, Senhor, me ajuda. Agora, confessar aos irmãos ajuda? Ajuda, mas você vai confessar, hein? Você não vai lá desabafar e falar mal do outro. Vai falar, irmão, eu tô precisando aprender a perdoar, eu preciso perdoar, eu estou errado. É a postura de estar errado, errado. Não é a postura de assim, não, vê se você concorda comigo como eu estou certo e o outro errado. Isso só alimenta a sua indignação, isso só alimenta o seu ódio. Não faz bem, não faz bem. Ah, não, mas eu vou ficar com isso dentro de mim e eu vou morrer. Pois é, mas é para você entender, não é para você morrer não, é para você entender que toda injustiça, quem deu conta dela foi Jesus na cruz, não é você. Entendeu? Você nunca vai confiar na justiça de Deus revelada na cruz se você começar a fazer justiça com a própria língua. Isso é completamente oposto do que o Evangelho te ensina. Então, cuidado com a sua fala. Cuidado com a mentira, obviamente, e isso é muito forte no Antigo Testamento. Olha, no Antigo Testamento não tinha polícia científica. Não tinha CSI. Você assiste CSI, aquela série lá, o cara investiga tudo. Gente, é impressionante, né? Ele acha lá um fio de cabelo branco e ele fala, esse fio é do Wagner, não é do Silvio, que também está com os cabelos brancos aí, né, Silvio? Não, é do Wagner esse fio. Como é que você sabe? Não, por causa disso. O cara sabe tudo, tudo. Mas naquela época não tinha. Os julgamentos eram feitos com base em quê? Não era com base nem em prova, porque nem isso tinha. Os julgamentos eram feitos com base no testemunho. Toda justiça dependia das pessoas falarem a verdade. E por isso, o mentiroso era alguém que matava o outro, porque quando ele ia no tribunal e mentia, ele ia matar um inocente. Por isso que a palavra de Deus fala, olha, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Porque se você der, a vida dele vai morrer, vai acabar. E se ele morrer por causa do seu falso testemunho, você vai morrer também, porque você derramou o sangue dele. Ah, eu não bati nele, mas você falou que ele era o culpado e ele morreu na justiça. Complicado. Mas era assim que a justiça era feita. Por isso que a palavra de Deus pesa tanto sobre a verdade. Ao ponto de dizer que o mentiroso é filho do diabo. Olha o peso que a palavra de Deus dá para a nossa boca. E a gente acha que pode falar qualquer coisa. A gente acha que pode ser maldoso com o que a gente fala. E pior, a gente não só fala agora. Porque agora você não só fala, você escreve no WhatsApp. E aí está a um compartilhamento. Você posta no Facebook. E aí, gente, tem gente morrendo porque tem tido falso testemunho diante do tribunal do mundo nas redes sociais. Você sabe aquela mulher lá de Santos, né? Santos ou Praia Grande, sei lá, que foi morta, espancada pelos seus vizinhos porque rodou uma notícia de que ela era uma bruxa que fazia trabalhos com crianças. Os vizinhos foram, pegaram ela, botaram para fora de casa, bateram nela até ela morrer. Quem foi que matou ela? O falso testemunho, diante de um tribunal. Um tribunal do povo, não um tribunal da justiça legal. Entendeu? A boca mata, a boca fere. O que a gente expressa mata, fere. Você tem que cuidar disso. E como eu disse, o pensamento judaico é muito concreto. Ele não vai falar da sabedoria dizendo sobre as coisas que você pensa. Porque eu não sei o que você pensa. Eu vou falar das coisas que você fala. Porque uma vez que você começar a falar coisas boas, você vai começar a pensar coisas boas. E uma vez que você pensa coisas boas, você vai falar coisas boas. Então eu vou trabalhar com concreto. Para você ter uma ideia de como isso é integral, como a questão da boca é sobre a vida toda, em Tiago, aquele livro que eu falei para vocês, que é uma espécie de literatura sapiencial do Novo Testamento, lá no capítulo 3, versículo 2, lá diz que quem não peca com os lábios, tal homem é perfeito. Por que que um homem que não peca com os lábios é perfeito? Porque o lábio é a primeira coisa que você peca, cara. Primeira coisa que você faz de errado quando você está com raiva de alguém é fofocar dela. Você não vai lá dar um soco na cara dela por um monte de motivo. Ela pode ser mais forte que você, ela pode ter mais amigo que você, ou simplesmente porque é muito vergonhoso. Um marmanjo brigar na rua com outro. Um monte de convenções sociais te prendem para você não bater em alguém, mas para você falar, ninguém te prende. Pelo contrário, as pessoas te dão até razão. Roda dos escarnecedores é o lugar onde você senta, porque é difícil você levantar de lá. É difícil continuar o caminho da justiça quando você senta na roda dos escarnecedores. Enquanto você está andando no caminho do ímpio, detido no caminho dos pecadores, você ainda está de pé. Quando você senta na roda dos escarnecedores, é difícil sair de lá. Vira um ciclo que é o contrário do ciclo da sabedoria. É uma alimentação de um ego tolo. Porque um tolo falando para outro tolo, você está certo. Aí o tolo fala, muito obrigado, você também está certo quando você fala um monte de besteira que você fala. E aí fica um alimentando o outro. A roda dos escarnecedores é o lugar onde é um lamaçal. Você pisa lá e você não sai de lá. Só pela graça e misericórdia de Jesus, por um irmão que conhece a palavra de Deus, que te puxa pela orelha e te tira de lá. Cuidado com os seus lábios. Porque se você não peca com os lábios, você é perfeito. Perfeito em tudo. O texto lá em Tiago fala que o lábio é como um navio que é dirigido por um leme pequenininho. E também a língua é assim. Por um órgãozinho, um músculo pequenininho dentro da sua boca. Todo o seu corpo é regido. E você não terá sabedoria integral na sua vida toda se você não cuidar do que você fala. Se a sua boca não for boca cheia de sabedoria. A palavra de Deus fala algumas outras coisas sobre o uso dos lábios. E uma delas é sobre a linguagem. Não ter uma linguagem torpe, não ter uma linguagem chula. Isso é um princípio que no passado era muito mais colocado como um distintivo do cristão. E hoje em dia as coisas estão um pouco mais fluidas. E é claro que o peso do linguajar, o peso das palavras, muda de cultura para cultura. Muda. Eu me lembro de um amigo dos Estados Unidos que veio para o Brasil e a gente se encontrou com ele e a gente começava a falar inglês com ele e, de repente, a gente soltava umas palavras que a gente via nos filmes. A gente via muita palavra no filme que lá o pessoal não fala, só fala em filme. E a gente começava a ver ele olhar assim. Por quê? Porque para nós aquilo não tinha peso. Para ele, criado naquela cultura, tinha. Eu entendo isso. Eu entendo que pessoas convertidas usem o linguajar do jeito que elas viviam antes. Eu entendo isso também. E com o tempo elas vão mudando a maneira de falar. Eu entendo. Eu entendo que palavras que são ditas aqui não são palavrões no Rio de Janeiro. E tem essas coisas todas. Eu me lembro do meu pai, que é carioca, numa pregação, soltando um palavrão que não era palavrão no Rio de Janeiro, mas era lá onde ele estava, em Bragança Paulista. Rapaz... Eu só olhei para o lado. Os jovens estavam assim. O pastor fala o que eu falo todo dia, né? Mas... E olha que meu pai já estava há anos em São Paulo já. Mas tem essas coisas. Tem essas coisas. Eu já soltei uma palavra também que era o contrário também. Não era palavrão aqui, mas era no Rio de Janeiro. E um amigo carioca que estava perto falou: que é isso, rapaz? E tantos outros estados, em tantos outros lugares do Brasil. E aí você vai em Portugal, a coisa muda. Eu sei, tudo isso eu entendo. Mas a questão, meus queridos, é como você se porta com os lábios a respeito da sabedoria e do seu coração. Está entendendo? O problema da linguagem chula não é o fato dela ser chula. Porque há até um bom uso da palavra chula. Até isso existe. Até isso existe. A questão é se você está motivado pela ira que te consome ao ponto de você não conseguir segurar nem o seu vocabulário. Está entendendo? É um sinal da falta de sabedoria na sua vida. Então seja sábio, olha a motivação que te guia, olha como você está caminhando, presta atenção nisso, porque se você cuidar dos seus lábios, você vai cuidar da sua vida toda, você vai cuidar do seu coração, da onde procedem as fontes da vida. Mas ele não fala só dos lábios, ele fala também do olhar, e o olhar também é algo integral, também é algo que guia o nosso corpo todo. Olha lá, versículo 25, Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Isso é interessante, né? Olhe sempre para frente. Como assim olhe para frente? Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que não é só olhar para frente que a gente olha. A gente olha para frente, mas a gente olha para trás também. Como eu vou louvar ao Senhor por todos os seus benefícios? Ele está olhando para trás, pelas bênçãos que Deus deu. Está olhando com gratidão. O que significa olhar para frente nesse texto? Olhar para frente significa presta atenção para onde sua vida está indo. Olhe o objetivo, olhe a direção do caminho. Naquele verso famoso de Provérbios, onde diz, ensina o menino no caminho que deve andar, e ele não se desviará dele até quando envelhecer, a ideia ali é justamente essa, inclusive. Ensina o menino segundo o destino que ele deve ter. Olha que interessante. Segundo quem ele deve ser quando velho. Essa ideia de olhar para frente com a sabedoria de Deus é uma ideia presente no livro de Provérbios todo. E você deve olhar para frente. Mas não só isso. Quando você olha para frente almejando o que deve ser almejado, você não tem olhos para almejar o que não deve ser almejado. Quando você olha para frente ansiando pelo que há de Deus para a sua vida, você não tem tempo de ansiar as coisas do mundo e amar o mundo. Você não tem tempo de usar aquilo que o texto fala de concupiscência dos olhos, de guiar a sua vida pela ganância dos olhos. E é nesse sentido que o Senhor Jesus Cristo fala lá no Sermão do Monte também sobre o olhar. Vai lá em Mateus capítulo 6, deixa marcado aí Provérbios 4. Vai lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, no versículo 22, o Senhor vai falar dos olhos. Mateus 6, 22, 23. Vamos ler esse e depois a gente vai falar do contexto. Olha aí, ó, Mateus 6, 22, 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Olha que interessante. Lá em Tiago, capítulo 3, Tiago falou, se você não peca com os lábios, você é perfeito. Em Mateus, capítulo 6, o Senhor fala, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos são bons, todo o seu corpo é luminoso. Está vendo como aquela integralidade do texto de Provérbios também está no Novo Testamento? Esses aspectos da vida afetam toda a vida e não só parte dela. E olha aqui, os seus olhos são a candeia do corpo. O que significa isso? Você não vai entender se você não olhar o texto todo. Então volta um pouquinho, olha o versículo 19, olha do que ele está falando. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões a roubam ou furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que o texto disse lá? Guarde o seu coração acima de todas as coisas, porque deles procedem as fontes da vida. O que ele está dizendo aqui? Cuide dos seus olhos, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Cuide dos seus olhos para almejar o tesouro que você deve almejar, porque onde estiver o tesouro, ali estará o seu coração. Almeje o tesouro de Deus, as riquezas de Deus, porque ali estará o seu coração. Se você desviar o seu olhar do que Deus tem para você e começar a almejar as coisas desse mundo como quem ama o mundo, o seu coração estará onde está o teu tesouro. O seu coração será mundano e você estará afastado dos caminhos de sabedoria. Do seu coração, das fontes do seu coração, brotará morte e não vida. A quantidade de vezes que o livro de Provérbios fala sobre o que os olhos te desviam é quase incontável. Ele é quase baseado nisso. Ele vai falar sobre, por exemplo, o olhar para a mulher má, lasciva, para a mulher que é gananciosa, numa questão da concupiscência dos olhos, da sensualidade. E ele vai falar sobre desejar as coisas que são coisas ruins e, por isso, andar com os maus que tentam obter essas coisas, que não são coisas ruins, mas as riquezas, que tentam obter as riquezas por meios ruins. Onde começa tudo isso? Na maneira como você olha. E, por isso, ele está falando, olha para frente, não se desvia, olha para frente. Porque se você estiver olhando para frente, você vai caminhar no caminho certo. Se você estiver olhando para o caminho, você vai se desviar. Se você estiver olhando para o redor do caminho, você vai se desviar. Não estará andando no caminho certo. Compreende? Cuida dos seus lábios para cuidar do seu coração. Cuida dos seus olhos para cuidar do seu coração. Olha o que você vê. Acho que a música perfeita para hoje não era nem a que a gente escolheu, Carlão. Era aquela, cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, boquinha, o que fala. Eu sei que eu já falei bastante mal dessa música para os irmãos, né? Pela aquela parte de Jesus Cristo, de Jesus Cristo, de Deus, né? Os Deus que está no céu, está olhando para você. Você fala, ai meu Deus, Deus está me olhando, cuidado. Mas o princípio de você cuidar do que você olha, do que você fala, do que você toca, por onde você anda, esse é o princípio bíblico. É o princípio de Provérbios 4. Você deve estar atento com isso. Deve estar muito atento com isso. Então, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você olha. E agora os versículos 26 e 27, olha aí. Veja bem por onde anda, Provérbios 4, 26. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Veja bem por onde anda. Cuidado com a boca, cuidado com o que fala, cuidado com os seus pés. Veja bem por onde anda. Andar, os irmãos sabem disso, que andar na palavra de Deus não significa andar assim, andar, né? Ficar andando só, né? Às vezes significa, quando Jesus Cristo fala, levanta, toma tua cama e anda, é andar mesmo, né? É sair andando. Mas nesse sentido simbólico, andar é a prática, é como você vive a sua vida. É como viver a sua vida. É nesse sentido que aquele Salmo 1 que a gente acabou de citar fala sobre o caminho do justo e o caminho do ímpio. É nesse sentido que ele está dizendo lá. É o que o ímpio faz e o que o justo faz. É como andam os dois. Se andam em boas práticas ou se não andam em boas práticas. E a Bíblia é cheia disso. Como a gente fala também. Quando você fala para um jovem assim que você está vendo que está meio se desviando, você fala, ó, anda na linha. Quem anda na linha é o quê? Traçar uma linha no chão e sair andando? Claro que não. É você viver corretamente. Olha o jeito que você anda. Cuidado como você anda. Cuidado com o caminho que você anda. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Eu acho muito interessante isso. Porque, em geral, o caminho de Deus, ele é um caminho estreito. E ele não é um caminho estreito só porque pouca gente passa nele. Ele também é estreito porque há tentações dos dois lados. E há muitas coisas para você desviar dos dois lados. E quando ele diz dos dois lados, o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte... Que o lado da liberalidade, vamos pegar nesse eixo, tem outros eixos para a gente tratar, mas vamos tratar nesse. O lado da libertinagem é um lado sedutor, e há muitas tentações do lado da libertinagem. Mas o lado do ascetismo, o lado do farisaísmo, também é muito sedutor e também é muito tentador. E os dois lados são igualmente corrompidos. Os dois lados. O caminho estreito de Deus não é um caminho de uma religião absoluta em que dos dois lados há libertinagem. Não, de um lado há libertinagem, do outro lado há uma religiosidade farisaica. Há dos dois lados. Não se desvie nem para um lado nem para o outro. E eu estou pegando só um eixo, há vários outros eixos. Há a pessoa que gasta tudo nos seus prazeres, o gastão. E a pessoa, mão de vaca, que acha que guardar o tesouro é tudo na vida. Qual está errado? Os dois. Todas as tentações, em geral, o Senhor está oferecendo um caminho, ou que é um caminho do meio, ou que é um caminho transcendente das polarizações. Sempre há tentações dos dois lados. E quando você resiste a uma tentação, você precisa tomar cuidado para não cair em outra. E a palavra de Deus aponta essas coisas. E o Senhor Jesus Cristo teve um caminhar assim. Ele caminhou, por exemplo, sem ser fariseu nem saduceu. Sem ser pró-império nem contra-império. Ele caminhou sem ser religioso ao ponto de cumprir a religião para além do cuidado com o outro, mas caminhou também sem ser um libertino, como eram tantos da sua época. Ele caminhou o caminho, o estreito caminho que fazia dele aquele que é o caminho. Que é o caminho, entende? Então, cuidado, há tentações dos dois lados. E, em geral, o que faz a gente ignorar isso é o orgulho. Porque o orgulho auto-justifica o nosso caminho, seja o caminho que a gente pegar. O caminho que você pegar, o orgulho vai justificar. O orgulho, ele tem esse negócio de justificar. O orgulho, ele é bem representado na figura de um marido na direção, né? Um marido na direção. Manifestação do orgulho mais clara para a gente entender. Está lá o marido dirigindo, aí a esposa fala, vamos perguntar para alguém? Não, eu sei para onde eu estou indo. Por que ele está fazendo isso? Orgulho. Ele sabe? Não sabe, mas ele está justificando o caminho dele. Ih, eu conheço aqui como a palma da minha mão. Nunca pisou lá, mas conhece. Conhece, está lá. Aí a esposa pega o celular, já abre ali o Waze e fala, tá mandando virar à direita. Eu sei, tem um caminho melhor. Aí é trânsito. Daqui a pouco ele entrou num trânsito, rapaz, vai ficar 3 horas. O orgulho justifica o caminho que você tomar. Tanto literalmente, não é? Como simbolicamente. Toda vez que você achar que você está certo demais, cuidado. Você provavelmente está errado. É hora de você ajoelhar diante de Deus. Porque quando o Senhor mostrou 2 caminhos e 2 jeitos de vida, um do fariseu e do publicano, quem que estava certo? No estilo de vida, nenhum dos dois. O que estava certo era a postura de reconhecer-se errado e que o caminho é de Deus. Se o publicano fala, religião, você está louco, vou continuar vivendo a minha vida do jeito que eu vivo, ele também estava errado. Os 2 caminhos estavam errados. Mas o que estava certo? A postura de reconhecer que não são os nossos caminhos, mas o caminho de Deus. Quebrantar-se diante de Deus. Então, cuidado. Sempre há tentações à direita e à esquerda. Não se desvie. Olha para Jesus Cristo e caminha. Veja como você anda. É assim que você vive uma vida sábia na integralidade da vida. Mas tudo isso nós poderíamos dizer para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Não precisava ser crente. E basicamente essas coisas você vai encontrar em quase todas as religiões. Se for para qualquer outra religião, você vai encontrar esses conselhos aí. Quase. Ah, não vou dizer todos porque eu não conheço todos. Mas quase todos. Você vai encontrar as pessoas dizendo coisas parecidas com isso. Sobre, por exemplo, os olhos. Sobre não ser ganancioso. Os budistas falam sobre isso o tempo todo. O tempo todo. Sobre você não achar que as riquezas da vida, os prazeres mesmo da vida, são o fim da sua vida. Você vai encontrar lá. Sobre a fala. Tem um monte de religiões que põem o peso que é você usar mal a sua boca. Um monte delas. Todas elas, ou quase todas, têm uma forma de você caminhar. E vão dizer que o jeito certo é de caminhar daquele jeito. E vai falar sobre tentações. E pasmem sobre tentações à direita e à esquerda. Mas onde está o diferencial? Onde está essa palavra vinculada a Jesus Cristo? Porque, meu querido, se você quiser viver todas essas coisas pelos seus próprios esforços, você pode tentar, mas você não vai conseguir. Porque quando você tentar, vai crescer o orgulho em você de novo. Você vai tomar um desvio e você não vai chegar lá. Só tem um jeito de você guardar o seu coração. O jeito que a palavra de Deus nos ensina. E é crendo em Deus. É crendo em Jesus Cristo. Sabe onde está escrito isso? Lá em Filipenses, no capítulo 4. Vai lá em Filipenses 4, versículo 7. Filipenses 4, versículo 7. Diz o seguinte, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que o autor de Provérbios disse? Salomão? Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. O que Paulo fala aos Filipenses? Quem guardará o seu coração? A paz de Cristo, a paz de Deus. E o que é a paz de Deus? Lembra o que eu ensinei para vocês hoje? O pensamento judaico é um pensamento concreto. Então ele não está falando do sentimento de paz, da tranquilidade. Ai, estou tão tranquilo, estou tão em paz. Tão em paz. Não está falando disso. Irmão Paulo, você conhece o Sérgio Lopes, aquele cantor Sérgio Lopes? Conhece? Sérgio Lopes tem uma música sobre a paz, que ele fala assim, muitos pensam que a paz, andam pelas montanhas, nos campos, nas praias, alguma coisa assim, onde não há ninguém, alguma coisa assim, se você estiver sozinho, você está em paz. Mas aí depois ele diz a parte que é bom eu lembrar, porque é a parte da letra que eu quero. Ele diz o seguinte, agora esqueci. Mas a paz, é provável que lá realmente haja paz, mas é paz o silêncio da brisa e da calma, mas eu falo da paz que refresca a alma e que mesmo lá dentro da selva de pedra te traz tanta calma. Entende? Essa paz eu encontro se fecho os meus olhos e oro assim. E Jesus vem chegando e eu vou mergulhando numa paz sem fim. Sérgio Lopes fala isso. Ele está falando, a paz não é essa paz lá. A paz é a paz que você sente na selva de pedra. Mas o Sérgio Lopes, ele é brasileiro. Do século 20, 21, essa música é do século 20.
E ele ainda assim está com um pensamento bastante etéreo e não tão concreto. Porque como é que eu vou pensar em Jesus e ter paz? Tem coisas que eu penso em Jesus e me dá uma perturbada, confesso. Quando eu penso, por exemplo, que Jesus é santo, eu não, eu fico meio perturbado. Quando eu penso em Jesus falando para não ser ganancioso, e quando a grana aperta, eu desespero. Eu falo, pô, mas Jesus mandou eu não ser ganancioso. E eu estou sendo, mesmo que eu não tenha dinheiro para ser ganancioso, eu estou sendo ganancioso justamente por não ter dinheiro. Porque eu estou deixando que a minha dívida, o meu problema, o negócio, a minha falta de dinheiro, está tomando o meu coração e as minhas atitudes. Eu estou ficando irritado por causa disso. Então o dinheiro está mandando em mim? Essas coisas me perturbam. E Jesus mesmo disse que ele veio incomodar. Não vem trazer paz, vem trazer espada. Ué, que paz é essa? Em outro momento ele fala, deixo-vos a paz. Mas que paz é essa? É uma paz concreta, não é uma paz abstrata. Não é um sentimento. Não é um sentimento que você sente na montanha ou que você sente na selva de pedra. É a paz como a paz no fim de uma guerra. Acabou a guerra. O que tem? Paz. Essa é uma paz concreta. Agora estamos em paz. Geralmente, ao final de uma guerra, o país não está em paz. Tem um monte de caos, um monte de problema. Mas naquele conflito específico existe a paz. É uma paz concreta. Essa paz que guarda o seu coração é uma paz concreta, é uma paz do fim do conflito. Do conflito com quem? Com Deus. É a paz de Deus que guarda o seu coração, uma paz concreta. Do que ele está falando aqui? Ele está falando daquilo que ele disse lá em Romanos, que nós temos paz com Deus. Quando? Quando estamos justificados em Cristo. Temos paz com Deus. Estamos pacificados com Deus, não estamos em conflito com Deus. E por isso jogamos a nossa ansiedade sobre Ele. E por isso não andamos ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque Cristo já disse, o seu relacionamento com o Pai é um relacionamento de paz. Vocês não estão em guerra. E se vocês não estão em guerra, você não precisa deixar o seu coração ser levado por nenhuma dessas outras coisas. Você não precisa deixar o seu coração ser levado pelas outras coisas. Porque o dia que você se sentir tentado a cobiçar uma coisa que é do outro, e os seus olhos começarem a concupiscência dos olhos, começa a querer ter o que você não tem, e a ganância começa a crescer no seu coração, e você começa a servir a mamão e não a Jesus, mas você não serve ainda, porque você não foi movido por isso. Você lembra da cruz que te comprou para Deus, e que se Deus deu Jesus Cristo na cruz por você, como é que Ele não dará com você, com Ele todas as coisas? Confia nele que Ele dá. Samantha cantou um negócio bonito aqui hoje, né? Que ela falou? Deixa-te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido do que te faz chorar. Isso aí está escrito na Bíblia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Enquanto você está buscando o reino de Deus, Deus está acrescentando o resto. Aí quando você lembra que você tem paz com Deus, você fala, se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu tenho paz com Deus. Então essa circunstância, ela pode durar até o fim da minha vida, mas depois ela acaba. Agora Deus reina para sempre em paz comigo. E com Ele eu estou andando na sabedoria. O seu coração é guardado. Quanto mais eu reflito no sacrifício de Jesus, mais eu resisto às tentações. Eu não resisto às tentações militando contra as tentações pela minha própria força. Eu resisto às tentações quando eu reconheço que eu sou fraco e preciso da cruz, porque cada vez que eu caio e Deus poderia me esmagar pelo meu pecado, porque o meu coração é tolo, e as fontes de vida poderiam brotar morte, o Senhor fala, do seu coração que brotava morte, agora brota vida, porque é a vida que veio da cruz. Eu te garanto a vida. Então viva uma vida sábia, porque quanto mais eu reflito na cruz de Jesus, mais eu sou mantido na sabedoria dele. É a paz de Deus que guarda o meu coração. E quando ela guarda o meu coração, ela guarda o meu olhar. Quando ela guarda o meu coração, ela guarda o meu falar, ela guarda o meu andar. Você quer andar mais para Deus, na direção de Deus, no caminho de Deus. Você quer sentir como Deus sente. Você quer olhar como Deus olha. Você quer falar o que Deus fala. Medite na cruz de Cristo. Lembre da cruz de Cristo. Não deixe que o significado da cruz de Cristo esteja longe de você. É por isso que quando nós fazemos a ceia, que é quando nós vamos meditar na cruz de Cristo, nós antes fazemos um autoexame para reconhecer o que há em nós que não é fruto da cruz de Cristo. Naquele momento, o Senhor está guardando o seu coração. E Ele está guardando o seu coração para que você ande um caminho de sabedoria. Então você quer ser sábio, meu querido, você quer essa integralidade da sabedoria, volte-se para a cruz de Jesus. O Senhor está com braços abertos e isso é manifestado na cruz. O fato de você ter andado em descaminhos, o fato de você ter se envolvido com o que não devia, o fato de você ter feito maldade, o fato de você ter pecado segundo o que a palavra de Deus diz, não fechou os braços do Pai, Porque ele investiu o próprio filho. Como não dará com ele todas as coisas? Acalma o seu coração. Volte-se para Deus. Reconheça que você não tem condições. E deixa que Deus guarde o seu coração. Porque é ele que guarda a sua vida. Amém, queridos? Amém. Então vamos fazer isso. Vamos voltar mais os nossos olhos para o Evangelho. Mais os nossos olhos para a palavra de Deus. E viver a partir disso. Quando você olha para a cruz, por exemplo, você não vive em inimizade. Porque você olha o que custou o perdão para a sua vida, você fala, como é que eu posso negar o perdão para alguém? Já aprendeu a perdoar. Quando você olha para a cruz, você consegue controlar a sua boca. Porque você fala assim, gente, Jesus morreu por essa mesma pessoa de quem eu estou falando mal. E quando as pessoas que estavam lá pregando Jesus, estavam lá xingando ele, o que, que saiu da boca de Jesus Cristo? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Foi isso que o Senhor fez quando os pregos do nosso pecado estavam entrando na mão dele. E aquelas bocas que o xingavam eram as nossas bocas, que o xingamos com o nosso pecado. E ele clamou perdão sobre nós. Como é que nós não vamos perdoar o outro? Como é que a gente vai usar a nossa boca para falar mal do outro? Se o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz e nós olhamos para Jesus Cristo na cruz, nós lembramos e mudamos a maneira como nós olhamos para essa vida. Porque a maior dádiva foi dada por Deus. Como é que eu vou agora pautar a minha vida pela ganância? Não posso. Não posso. Se o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou, é porque eu tenho a ressurreição. Como é que eu vou desesperar diante da morte iminente e vou me desviar do caminho de Deus porque a morte está chegando? Não vou. Não vou. Ou como é que eu vou, então, descansar e falar, não vou fazer nada, não vou viver o amor de Deus, porque já estou garantido? Não vou, porque Jesus Cristo dedicou a sua própria vida por nós e agora nós temos tudo nele. Somos abençoados com todas as bênçãos na região celestial. Como é que eu não vou viver a vida de amor? O que você acharia de um milionário que vê uma criança morrendo de fome, morrendo, nos minutos finais da sua vida, e ele cercado de alimento e não dá para aquela criança? O que você achar dele? Pois esse é você que olha essa vida como tendo que conquistar as coisas do mundo sem pensar na riqueza maravilhosa que Deus te deu na cruz. Seja generoso. Não seja ganancioso, ajude as pessoas, cuide de quem você, de quem está ao seu redor. Está entendendo? Se olhamos para a cruz, toda a nossa vida se torna sábia. Toda a nossa vida se torna sábia. Se não olhamos para a cruz, você pode saber bem o que é sabedoria, mas você não vai segui-la, porque você não consegue. Mas se você olha para a cruz, você fala, Senhor, eu não consigo, faz em mim. E o Senhor te surpreenderá com a sabedoria dele manifestada na sua vida. Amém?